No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre a mobilização dos servidores públicos federais e vamos falar também sobre o PLC dos aplicativos. Pagamento por quilômetro rodado é o tema de hoje. Entenda o que diz o PLC dos motoristas sobre a remuneração. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa então com o posicionamento em relação à luta dos servidores em todo o país. Diz a nota da CUT oficial o seguinte, aspas, a Central Única dos Trabalhadores solidariza-se com os servidores e servidoras federais em sua justa luta por melhores condições de trabalho e valorização profissional. Mesmo considerando o esforço governamental de estabelecer uma política de correção e recuperação das perdas dos governos passados e de buscar alternativas frente aos seus limites orçamentários, a proposta inicial de concessão de reajuste zero em 2024 justifica a greve. A CUT solicita ao governo federal que retome o diálogo com as entidades dos servidores e construa uma saída para o atual impasse, buscando soluções que atendam minimamente às necessidades dos servidores e das servidoras. A CUT reafirma que, para reconstruir o Brasil, é preciso valorizar a educação e o conjunto dos servidores públicos, pois, sem isso, a classe trabalhadora não conseguirá superar os desafios tecnológicos e a qualificação exigida no mercado de trabalho. A greve dos servidores federais é um alerta para toda a sociedade sobre a urgência de defendermos o serviço público como um patrimônio do povo brasileiro. A CUT seguirá firme ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos e privados nessa batalha por dignidade, justiça e respeito aos direitos fundamentais e à valorização profissional, fecha aspas. Assina a nota a Direção Executiva Nacional da CUT. Portanto, a CUT solicita ao governo federal que retome o diálogo com as entidades de servidores para construir uma saída para esse impasse, né? Para que haja soluções que possam atender de forma essencial as necessidades dos servidores públicos e das servidoras públicas de todo o país.
Direitos.
O Jornal da CUT agora fala sobre o PLC dos motoristas, pagamento por quilômetro rodado. Vamos entender o que diz o PLC sobre esse tema. É um dos pontos de embate nas discussões sobre o projeto de lei complementar, que tem o número de 12 de 2024, que é o PLC dos motoristas. Esse impasse é sobre como vai ser a remuneração se o projeto for aprovado. Bom, vale dizer que as fake news que correm soltas em grupos de desinformação vêm alardeando que o projeto vai fazer os motoristas ganharem por hora e não por quilômetro rodado. Eles dizem não queremos, né? Mas ao contrário do que dizem essas fake news, e apesar de trazer no seu texto a remuneração por hora, o PLC na verdade não altera as condições atuais de pagamento aos profissionais e às profissionais que trabalham pelas plataformas de transporte privado de passageiros. Isso precisa ficar bem claro. As regras continuam as mesmas. E aí a gente vai explicar, né? Bom, atualmente não tem uma taxa fixa de quanto a plataforma paga por quilômetro rodado. Elas cobram um percentual sobre o valor da corrida, que pode chegar até 60% a depender do tempo de viagem. No entanto, quanto maior é o trajeto, maior é a taxa. A Karina Trindade, que é presidenta do Sindicato dos Motoristas Particulares por Aplicativos do Rio Grande do Sul, Sintrapli. Karina, que a gente sempre diz aqui, foi uma pessoa que participou, teve atuação importante, determinante, na verdade, na elaboração desse projeto de lei. Projeto de lei que foi elaborado, vale lembrar também, de forma tripartite, representantes dos trabalhadores, representantes das plataformas e também o governo federal, todo mundo aí chegou a um consenso para esse PLC garantir um mínimo de direitos para os trabalhadores, mas ele vem sendo muito atacado, né, por mentiras, por desinformação, e é isso que a gente está fazendo aqui, é desconstruir essas mentiras. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir a Karina sobre o que diz o PLC a respeito da remuneração, que, repito, não é por hora, não é por hora, né? A gente só vai explicar aqui antes da Karina falar rapidamente, só para poder pincelar, é que esse cálculo por hora, na verdade, ele foi determinado no projeto para que se possa fazer o cálculo da previdência e o cálculo da remuneração. Não tem como fazer um cálculo por quilômetro rodado com aquilo que vai dar proteção social para o trabalhador e aquilo que vai garantir a renda mínima de R$ 32,10. Tem que ser por hora esse cálculo, né? Não existe outra forma de ser. Aliás, R$ 32,10, que é o piso, não é o teto. Vale lembrar que todo mundo vai continuar ganhando mais do que esse 32, o que não pode ganhar menos. Mas vamos ouvir então a Karina Trindade.
Então, ele vai continuar sendo da forma que é hoje, né? As plataformas, elas vão continuar da mesma maneira. Esse, o pagamento por hora foi realmente para a gente poder conseguir fazer esse cálculo da previdência, né? E também que a gente vai incluir no imposto de renda, que vai ser sobre os 25% também. Então, não vai mudar a forma como o trabalhador vai receber hoje essa chamada. Mas, baseado nisso, a gente já está propondo uma emenda, né? Não está no PL, mas está propondo uma emenda de que a precificação, que é aquilo que eles cobram para o passageiro e repassam para o motorista, não deixe de ser por cair mais tempo. Uhum. Mas uma coisa é garantir o ganho mínimo para o trabalhador, né? Que é por hora trabalhada, e outra coisa é o que ele recebe da plataforma, que é aquele valor que a plataforma não vai mudar a forma de trabalho. Ela não vai mudar, ela vai continuar fazendo, é assim como o InDrive, ele é, como é que eu vou dizer, ele é por, são corridas negociadas, ele não vai mudar a forma dele. Uhum. Ele vai ter que adaptar aos 32, que não pode ser menos de 32 a hora do motorista.
Bom, vale lembrar também, que vão ser incluídas, na verdade, no PLC que está tramitando na Câmara dos Deputados e cuja votação está prevista para o dia 12 de junho. Entre elas está a adição de um texto no artigo 9º do PLC que trata justamente desse tema que a gente está falando. Diz o seguinte, uma das emendas: acrescente-se ao artigo 9º a previsão de que a remuneração por corrida é calculada considerando o valor base, distância percorrida em quilômetros e tempo de duração da corrida em minutos, cujos valores deverão obrigatoriamente ser estabelecidos em acordo coletivo da categoria com as plataformas, acrescentados ao dispositivo 8º, com a seguinte redação. Aí vem o artigo 8º. A remuneração por corrida é calculada considerando o valor base, a distância percorrida em quilômetros e o tempo de duração da corrida em minutos, cujos valores deverão ser obrigatoriamente ser estabelecidos em acordo coletivo da categoria com as plataformas, o que já está ali na primeira inclusão, né? Bom, é o seguinte, a necessidade desse ajuste no texto do PLC se deu exatamente porque não houve na redação inicial a especificação de que o valor da remuneração continuaria sendo como é hoje e que o cálculo por hora tem como finalidade servir de base para a contribuição à Previdência e para garantir que a renda líquida não seja inferior ao equivalente ao salário mínimo nacional. Né? As entidades que defendem ou que estão propondo essa alteração, né? Essa emenda, na verdade, essa adição ao PLC, elas dizem o seguinte: a remuneração por corrida engloba o valor base, a quilometragem percorrida e o tempo gasto no trânsito, seja em movimento ou em situações de engarrafamento. E consiste em uma preocupação central para os motoristas de aplicativos, porque o desgaste do veículo, decorrente do uso intenso e da exposição prolongada ao tráfego urbano, é uma realidade que não pode ser ignorada. Diz ainda, né, as entidades que a inclusão, dizem, né, que a inclusão da emenda preenche uma lacuna no projeto, garantindo que a remuneração dos motoristas de aplicativos seja tratada de forma abrangente e equitativa, de forma igual, levando em consideração não apenas os custos operacionais, mas também as condições reais de trabalho enfrentadas por esses profissionais no dia a dia. Bom, é o seguinte, né? O PLC ele já está disponível para leitura, enfim, no próprio portal da CUT você tem o PLC que você pode ler, entender como é que ele funciona, o que ele traz de avanços na questão de garantia de direitos para esse setor que passa a ser categoria se o PLC for aprovado. Então, o importante é ler e saber também que durante esse período de tramitação, emendas estão sendo adicionadas a esse PLC para justamente melhorá-lo. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!